Olha aí, olha aí, olha aí, você chegando agora para mais um episódio do podcast Abaixo o Tom, seu já tradicional podcast falando sobre sociedade, política, economia e cultura pop mundo afora. Aqui no episódio 36, eu sou Raul Guarini e tô aqui com ele, o incansável, imparável Gilmar Ferraz. Fala, Gilmar.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Raul. Eu tô aqui comendo meu amendoinzinho torrado, tomando uma aguinha gelada, uma coquinha daqui a pouco. Amendoim torrado tem uma grande vantagem, você joga um salzinho, ele vira tiragosto, você joga um açúcar, ele vira uma sobremesa. Lembrando, Raulzito, não é o 34, é o 35, já é? Vamos que vamos.
Eu falei 34, se eu falei 34 eu tô errado, mas vamos...
Não, você falou 36, era o 34 e esse é o 35.
Ah, é verdade, ô Gilmar, eu já tô pensando lá na frente, eu sou um homem de visão, Gilmar, eu vejo lá na frente.
Exatamente, é visão dentro do alcance, quase um Thundercat.
Gilmar, momento fofoca nosso, então, olha só, começar a história aí. É, rapaz, deu problema o jogador de vôlei, o Maurício, né? Maurício Souza, aí, jogador do Minas Tênis Clube, foi falar dessa questão aí do Superman, que agora se assumiu bissexual e meteu o pé pelas mãos, né?
É, mas rapaz, isso tá dando um balé de gato aqui, né? O Maurício foi demitido, né, do Minas Tênis Clube, né? Rescindido o contrato, né? Tradicional clube lá de Belo Horizonte. Jogador de seleção, inclusive o Renan Dalzotto, né? Técnico da seleção, já falou também que na seleção não há espaço para esse tipo de comportamento. E aí foram, né? Aí rede social é foda, né? E aí descobriram lá o filho do Tite, né? Na seleção brasileira de futebol, curtindo também alguns posts homofóbicos, racistas, a CBF.
Exatamente,
já,
né?
Deu uma enquadrada no cara e tal. Uau, é aquele lance, né, cara? Assim, uma coisa que a gente deve discutir, né, em relação a movimentos sociais, essas pautas identitárias, etc. Até que ponto, né, isso é exatamente uma abertura maior da sociedade que não quer, digamos, esse tipo de comportamento das pessoas, até que ponto isso é só o mercado, né? Porque, por exemplo, na verdade, o que fez o Minas demitir, rescindir o contrato com o Maurício foi uma pressão, né, da Fiat e da Gerdau, né, que são patrocinadoras do Minas. Né? Inclusive, o Eduardo Bananinha pediu para a gente fazer, né, o Flávio Bolsonaro, aliás, um boicote. Né? Então, tipo assim, não compre Vergalhão mais, tá bom? Não compre Vergalhão porque o Vergalhão é da Gerdau e a Gerdau mandou demitir o Maurício Souza lá do... Houve uma repercussão muito grande, né? E aí aquilo que eu falava, né? Já não sabe até que ponto se é a sociedade que de fato não tolera esse tipo de comportamento ou é uma pressão do mercado. Até porque eu tava vendo hoje, né? O iFood suspendeu, né? O patrocínio deles ao Flow, né? Lá do Monark. Uhum. Exatamente por conta de algumas declarações também dele nesse sentido, né? Bom, se o iFood quiser patrocinar nós, né? Nós aqui não temos esse perigo, não. Pode vir pra cá que nós aceitamos muito bem o patrocínio deles, não é?
Não, com certeza. Se quiser fazer parceria com aqui os americanos, aqui, Grubhub, Uber Eats, também a gente não acha ruim, não, né, Gilmar?
Isso, show de bola. É isso aí. Então, aqui nós somos abertos, né, a negociações sempre.
Nós somos abertos ao mercado, né, Gilmar?
Isso, aqui é livre mercado total, pelo menos aqui.
Tá certo, tá certo. Ô, Gilmar, eu fiquei pensando nesse negócio do vôlei. Cara, o climão, né? Porque na Olimpíada agora ficou muito popular aí o Douglas. Se eu estiver errando o nome dele, você me corrige. Mas é o Douglas, que é o Douglas, jogador da seleção brasileira, baita jogador e abertamente gay, não é? Rapaz, colega do Maurício, né?
Isso.
Tipo assim... Como é que fica esse negócio? Complicado. Você imagina, eu me coloco no lugar do técnico também,
uhum,
né? Não tem jeito de chamar o cara. Ué,
é.
vai falar uma besteira dessa. E você chama atenção nesse negócio do mercado aí, a gente pensa assim também, né? E a própria produtora do material do Superman, será que também não está respondendo a uma demanda do mercado?
Exatamente.
Né? E aí a gente não faz nenhum julgamento moral, assim, de devia ou não devia ter feito. É uma análise, assim, do que leva à decisão, né? Porque tem todo esse papo da representatividade, você colocar na tela ou no quadrinho aquilo que a gente vê mais na sociedade. Sociedade muda, demanda muda, mas tem que levar esse fator em consideração também, né?
É, e se a questão for em relação ao mercado, eu também acho positivo, né? É, eu acho assim que as coisas começam a mudar exatamente por aí, né? Porque, tipo assim, é uma coisa que se discute muito, né? Ah, mas não precisa ter uma lei para isso, que a gente tem que partir para conscientização, não sei que tempo, educação, mas isso demora tempo, né, Raul? Isso demora tempo e não quer nem dizer que vá ter efeito. Então, de repente, se for uma coisa assim, um pouco mais prática, um pouco mais pragmática, né? De repente, o efeito é mais rápido, né?
Ô, Gilmar, tem um tempo que eu não assisto Globo Esporte, mas parece que quem tá fazendo aí é o Felipe Andreoli, parece que tá apresentando aí. Você tava me contando mais cedo que ele foi dar uma lição de moral na galera aí e o tiro saiu pela culatra.
É, cara, ele fez lá um discurso, né, exatamente contra essa questão do Maurício Souza, né? Mas aí é foda, né, cara? A internet não perdoa. É aquilo que lá do filme Rede Social, né, quando a ex-namorada do Mark Zuckerberg fala com ele que aquilo que se escreve na internet se escreve à caneta, né? Não tem como apagar. E aí ressuscitaram, né, uns tweets do Felipe Andreoli lá de 2010, 2009, né? Então tem um aqui, por exemplo: "Parabéns a todas vocês, mulheres do Brasil e do mundo. Vocês são nossa alegria. Imagina um mundo sem mulher, seríamos todos homossexuais." Putz.
Ui.
Aí embaixo tem outro aqui, ó: "O sonho dos cuecas desse Twitter é que nós, o CQC, fôssemos viados. Foi mal, caras, não somos, mas vocês que gostam tanto do assunto, não sei." Daí, enfim, eu não vou reproduzir todos aqui, não. Mas assim, tem umas coisas bem esquisitas aqui. Ele fez um tweet aqui se retratando, falando que sim, naquela época eu não entendi a profundidade dessas coisas, mas eu aprendi, então eu mudei de comportamento, eu aprendi, tal, 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 tal. Bom, você sabe que o Bolsonaro, ele cresceu muito exatamente, né, com essa mídia lacradora, né? O CQC da
Exato.
vida e tal. E aí eu lembrei daquele velho ditado, né? Não sei se é um ditado, mas se tem 10 pessoas sentadas numa mesa e um nazista senta à mesa e ninguém levanta, então temos 11 nazistas, né? Então, Felipe Andreoli, infelizmente você experimentou um pouquinho do veneno que vocês, de uma forma indireta, ajudaram a dar propaganda mídia para esse indivíduo que hoje nos governa e que, de certa forma, dá voz e empodera, todos os discursos reacionários aqui no Brasil.
O CQC era a personificação desse negócio lacrador, né? Era sempre assim, eles iam muito atrás de deputado, muito atrás de senador, sempre com o objetivo de colocar o cara na saia justa e tudo mais, que eu acho até um objetivo válido. O que me incomoda naquele troço é a lacração. Você apertar o cidadão é uma coisa, você querer ficar lacrando em cima do cara é outra coisa, né? Acho que tem, como a gente fala, tem a questão da liturgia do cargo e também, pô, tem um pouco de linha para fazer
É,
jornalismo, se quiser fazer, né?
e deram, acabaram dando uma publicidade ao Bolsonaro, a meu ver, desnecessária, porque ali ele já era, né, um homofóbico contumaz, tem toda a treta, né, com a Maria do Rosário, que o CQC sempre quis explorar esse tipo de coisa. Enfim, deu no que deu, né? Assim como eu sempre falo com meus alunos, né? Que o Hitler não chegou ao poder simplesmente porque ele tinha uma boa oratória, porque é o que a gente ouve em relação a isso, né? O Bolsonaro também não chegou ao poder simplesmente porque ele era um outsider, digamos assim, um indivíduo que as pessoas queriam simplesmente pagar para ver, né? Chegou porque muita gente deu voz, deu apoio e deu dinheiro, obviamente, que não se faz nada sem dinheiro.
Exatamente, ele até teve problema aí essa semana, se eu não me engano, numa entrevista na Jovem Pan, que ele foi contra o André Marinho, né? O André Marinho, filho do Paulo Marinho, se não for Paulo, você me corrige depois, mas eu acho que é Paulo mesmo. Foi assim, um empresário que
Isso.
encampou o Bolsonaro dentro de casa, né? levou para dentro da casa dele, fez ali o, como a gente dizia lá em Espera Feliz, né, nas campanhas de prefeito, no birô da campanha. E depois esse empresário viria, né, a romper com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, filiou-se ao PSDB, e o Bolsonaro foi discutir com o André Marinho fez, que é filho do Paulo Marinho, fez perguntas sobre rachadinha, esse tipo de coisa aí, e o Bolsonaro já, tipo assim, ó, não vou cair em provocação, não vou isso, não vou aquilo, não respondeu nada, e aquela história, jogou xadrez com pombo, né? Levantou, foi embora e rachou fora, não foi isso também?
Foi, o Bolsonaro, toda vez que ele é confrontado de alguma forma, né, ele sai pela tangente, né, deixa os outros falando sozinho e tal. Foi até alvo da discussão, né, do André Marinho aí com o tal do Adriles, né, que é o maior, a profissão dele é ser baba-ovo, né, do Bolsonaro e tal. Foi uma discussão até interessante, né. Nesse aspecto, quando tem esses caras brigando, eu torço pra briga, né, quanto mais briga, é melhor. É, pois é. Aí o Paulo Marinho depois, né, gravou um vídeo, olha, né? O Bebiano, fantasma de Bebiano, né? O Gustavo Bebiano, que seria o ministro da Casa Civil dele, né? Tá te rondando, não sei o que tem e tal. Aí que eu volto na questão da imprensa, né? Do Brasil, que a gente já discutiu, e como é que ela deixa passar as coisas dessa em branco. Ah, porque se fosse eu ia atrás do cara e falar, mano, que é que você tem tanto, né, com esse negócio de Bibiano? Que é que você tem contra o Bolsonaro que é tão grave assim? Porque que é pra nós, se é um troço tão pesado, assim, capaz de abalar a República, você também é um sacana, porque você sabe, deixa as coisas acontecer, não faz nada. Qual que é o seu interesse em não revelar isso? Porque o interesse é o contrário agora, não é nem revelar,
Exato.
é em não revelar. O que você ganha com isso? Quais que são as suas pretensões, né? Tipo assim,
A gente não aperta as pessoas, né?
exatamente, cara, exatamente. Então, sacou? Deixa rolar, deixa pra lá e enfim, e nada acontece, né? E aí, já emendando nesse assunto, né? O Bolsonaro, inclusive, foi suspenso, né, do YouTube, né? Por uma semana, por conta daquela live terrível dele, né? Que ele associou lá a vacina com AIDS, né? Onde ele teria,
Citando até estudo
putz,
falso.
né? Pois é, lendo um estudo lá que na verdade ele tirou de um site contumaz em divulgar fake news, né? Houve uma reação, inclusive dos seus aliados, né? O próprio Lira falou que ele vai ter que pagar por isso, né? Não quis dizer, não sei o que quer dizer com isso. O próprio Barroso, né? Que é outro também que fala solenemente sobre nada, né? Igual o Rodrigo Pacheco.
Ao som do Kennedy.
É, exatamente. Também falou, mas assim, né? Depois ele falou, não, já resolveu, tá tudo certo. Tipo assim, foi um mal entendido e vida que segue, né? É mais ou menos o modus operandi do governo. Fala, depois da repercussão, desfala, ou não falei, eu tava out of context, né? E a vida vai seguindo e assim, né? De mentira em mentira, os dias vão passando, né? Essa semana teve uma pesquisa eleitoral Poder Data, né? Que é daquele Fernando Fernandes, jornalista. Fernando Fernandes, Fernando Rodrigues. Tem outro jornalista que chama Fernando Fernandes, mas é repórter esportivo lá da Bandeirante, né? Lá do Craque Neto, né?
O Fernandinho, né?
Exato. Onde o Bolsonaro estabilizou um pouco a sua popularidade. O Lula ainda é favorito, mas teve, né, a distância bastante diminuída. Apesar de que eu, particularmente, aí uma questão minha, né, os únicos institutos de pesquisa que eu confio verdadeiramente no Brasil é o Datafolha e o IPEC, antigo Ibope, né? Eu espero desses dois para ver se isso de fato foi um soluço, né? Ou se é uma tendência, né, dele equilibrar o jogo. Que vai equilibrar, né, Raul? O cara é presidente, o camarada tem uma certa popularidade, o camarada tem a máquina, né? Então, óbvio que qualquer candidato à presidência sempre vai ser, que já está governando, que está candidatando tentando a reeleição, vai ser um candidato competitivo, né? Isso é inegável.
Ô, Gilmar, não sei se o ouvinte prestou atenção nisso aí, não sei se fez barulho no Brasil, mas aqui o Trump lançou a rede social dele, né? Já que ele não pode estar no Twitter, ele não pode estar no Facebook, lugar nenhum mais, ele tem a rede dele. Será que daqui a pouco o Bolsonaro vai abrir uma continha lá? Tipo assim, uma filial, né? Levar uma filial pro Brasil? Porque nessa batida aí, o YouTube, pelo que eu entendo, o YouTube, quando você faz, vamos dizer assim, besteira lá na plataforma, você tem 3 vezes para você ser banido, né? A primeira é uma notificação, da segunda vez te suspende por uma semana, da terceira vez você vai embora. O Bolsonaro já bateu na segunda. Se não mudar alguma coisa, vai bater na terceira. E aí vai dar muito problema, né? Porque aí o Bolsonaro vai perder o canalzinho dele. E aí eu quero ver se entra na do Trump, o que que vai fazer, se vai fazer um canal de Telegram, né? Não sei, vamos ver o que que vem.
É assim, bom, agora que o YouTube acordou pra vida, né? Porque desde que o Bolsonaro assumiu que é só fake news em cima de fake news e coisa pesada, e o YouTube não faz nada, Facebook, e tal, né? Pois é, dizem que se 2018 foi o WhatsApp, né? Na de 22 agora vai ser o Telegram, né? O Bolsonaro já tem um canal lá no Telegram com mais de 1 milhão, né, de seguidores, né, de inscritos, né? Então isso vai fazer muito barulho, apesar de que, né, essa semana inclusive, né, teve o julgamento da chapa, né, Bolsonaro Mourão, e foi, digamos, absolvida por unanimidade, né? Não vai caçar a chapa, mas o Moraes deu um
Deu
recado
recado,
duro, que
né?
vai prender, vai fazer, tipo assim, ó, não pode divulgar fake news. Mas se quiser, pode. Porque, tipo assim, se você faz um monte de merda dessa e você não tem nenhum tipo de punição, me lembra muito lá a conferência de Munique, né, do Hitler, né? O Hitler invadiu a Tchecoslováquia, aí a Inglaterra acordou pra vida, né? O Neville Chamberlain, né? Acordou pra vida. Tipo assim, ó, você pode ficar com tudo que você já anexou, mas por favor, seja um bom menino, não anexa mais nada, não. Um mês depois ele invade a Polônia e deu no que deu, né? Aí a história.
Aí eu lembro da história do elefante e do escorpião que você já contou aqui, né?
Perfeito, ótimo, isso aí.
Volta aí, ouvinte, escuta aí
Isso aí.
o elefante e o escorpião, episódio passado aí do Abaixo o Tom. Ô, Gilmar, mas a gente tá falando de rede social. Quem tá tentando aí se desvencilhar um pouco dessa bad press, né? Como a gente diz aqui nos Estados Unidos, desse monte de notícia ruim, desse clima meio esquisito, é o Facebook. O Facebook tá mais sujo do que pau de galinheiro. Tá tomando porrada aqui de todo lado. Esse ano de 2021 não tá bom pro Facebook, não. Vou listar três, vamos dizer assim, porradas que eles tomaram. Porrada 1, começo do ano. A Apple lançou aí, a Apple aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, domina assim 60% do mercado de smartphone, né? É um troço muito disseminado. Ela lançou aí no sistema dela, o sistema que chegou último aí, o tal do iOS 14, uma ferramenta que faz com que o usuário tenha que permitir que os seus dados sejam lidos por aplicativos do tipo Facebook, Instagram, por exemplo. Então, já viu quando você está pesquisando uma coisa assim no Google, tênis de corrida. Aí, dali a pouco, você abre o Instagram, tem ali o anúncio do tênis de corrida, né? Agora, o usuário tem que permitir, ele tem que dar a permissão para o sistema dar essa informação ao aplicativo do Instagram, etc e tal.
Sim.
Isso, para a grande massa que não acompanha a tecnologia, foi a primeira vez que nego falou assim, quer dizer, então, estão coletando meus dados, né? Porque se eu tenho que dar a instrução, está coletando meus dados. O Facebook queimou no golpe, como diz a minha mãe, porque falou, não, gente, não pode isso, não. A gente faz esse tipo de coleta de dados justamente para beneficiar os pequenos negócios, justamente para beneficiar os pequenos negócios que anunciam que com a gente gera anúncio relevante para as pessoas a partir dele. Mas não é essa a questão, isso é só retórica. O problema é que foi na garganta do business dos caras do Facebook, que é justamente essa questão de anúncio. Então tomou essa porrada, entraram na justiça, fizeram um monte de campanha pela ativa, campanha até no Super Bowl. Segunda porrada. O Wall Street Journal, para mim o melhor jornal dos Estados Unidos, fez uma cobertura aí, já tem 8 episódios de podcast sobre isso, tem uma cobertura extensa no site deles, do tal do Facebook Papers. Descobriram que dentro do Facebook tem a tal de uma whitelist. O que é uma whitelist? O Facebook, assim como o YouTube, ele tem as suas regras, o que que você pode, o que que você não pode fazer na plataforma, e tem essa lista de pessoas que basicamente não estão sob as mesmas regras dos mortais. E ali tem políticos, ali tem jogador de futebol, o caso do Neymar, por exemplo. Vão lembrar aí do caso do Neymar e da Nájila? Não sei se é Nájila, mas eu acho que é o nome, não é? O que o Neymar fez foi
Sim.
revenge porn, né? Que é quando você posta alguma coisa pornô relacionado a uma pessoa que teve algum contato com você. Ele mostrou lá
Sim.
na internet mensagens privadas dela para ele. Isso, pelas regras do Facebook, teria que levar a conta do Neymar a ser banida. E nada aconteceu. Inclusive, essa ordem aparentemente veio direto do Mark Zuckerberg. Isso está tudo lá na cobertura do Wall Street Journal. Então, aí tem o Facebook Papers. E agora, faz coisa de um mês, por exemplo, saíram aí algumas. Na verdade, uma engenheira. Resolveu, um engenheiro que trabalhou no Facebook, resolveu abrir a boca e falar que o Facebook tem pleno, assim, documentação, pleno conhecimento do mal que faz para a saúde mental das pessoas, em especial das crianças, e, assim, meio que não toma nenhuma atitude contra isso. Faz mal mesmo, sabemos disso, estudamos isso, mas toca o barco. Então, assim, eles estão mais sujos que pau de galinheiro. E agora eles estão tentando aí trocar de nome, né? Abrir essa empresa chamada tal da Meta. Eu acho que é essa mais ou menos a linha, tal da Meta, que vai ter o Facebook em si, não vai trocar de nome, mas essa Meta vai ter todas as outras iniciativas do Facebook, que
Isso.
não é só rede social hoje em dia. Tem coisa de automação residencial, tem coisa de realidade virtual, tudo esses trem.
A inspiração desde no metaverso, né? Que é esse universo virtual, né? Que eu posso estar aí em Chicago tomando uma cerveja com você, mas tipo assim, nós estamos compartilhando o mesmo ambiente virtual, mas só que obviamente geograficamente distantes. É mais ou menos assim, né?
Exato, exato, um negócio meio The
Ah, é
Sims, né?
boa, é perfeito, é uma bela analogia. Então, toda vez que eu vejo falar nesse metaverso, eu só lembro do tal do metatarso, que é aquele osso que o Neymar quebrou lá no pé, né?
Inclusive eu quebrei também, cara, não é bom não.
O metatarso é mesmo?
Quinto metatarso do pé direito, fiquei 6 meses de muleta.
Putz,
Não é bom não, porque é um ossinho assim na parte externa do pé,
é.
pequenininho. Tipo assim, não dá problema nenhum, só que aparentemente, pelo que o médico me contou, ele é pouco irrigado de sangue, porque ele é muito externo, não tem junta quase nenhuma ali nele, então ele demora muito cicatrizar. Então assim, não é bonito, assim, não dói demais não, mas uai, você tem que ficar de muleta, você não pode andar, tem que esperar o trem, é meio complicado. Mas o Gilmar, eu fico com medo demais desses trem tipo Facebook. Porque, cara, se eles já fazem o que eles já fazem, coletando os dados do jeito que é, imagina se lança um produto que é tipo assim, não, vem aqui e me dê todas as suas informações para eu gerar aqui um ambiente virtual para você ir lá tomar uma cerveja com o Gilmar, para você ver a família, para você, tipo assim, viver numa realidade paralela mesmo. Esse negócio de realidade virtual que eles estão investindo aí, enquanto muitas outras empresas estão usando isso para aplicações, vamos dizer assim, mais práticas, tipo cirurgia, esse tipo de coisa.
Sim.
Eles estão realmente tentando criar uma realidade paralela, assim. Que eu acho que tem muitas vantagens, tem muita coisa legal como entusiasta de tecnologia, eu acho bacana, mas por outro lado é o Facebook, mano. Eu não confio em nada que os caras fazem, não.
Há muito tempo, né, que eu saí do Facebook, né? Eu até essa semana eu ativei a minha conta de novo porque para você ter alguns recursos no Instagram, você tem que ter a conta no Facebook, né? Mas tipo assim, eu não entrei na página, né? Eu reativei, ela tá lá, mas não entrei. É, há muito tempo eu já. Há muito tempo não, há pelo menos um ano, né? Eu vinha sacando essa do Facebook, eu achava que ele tava mais uma rede. Que estava acobertando mesmo o discurso de ódio do que qualquer coisa, né? Essa mudança deles vem inclusive diante dessas críticas, né? Contundentes à postura do Facebook e muitas vezes não coibir, né? O discurso de ódio, o racismo e coisa e tal, né? Vamos ver o que que vai acontecer, né? Eu não sei como anda, né? Não, acredito que o Facebook não perdeu usuários, né? Nesse período, né? Ou tipo assim, não foi uma sangria desatada, né?
Eu acho que isso não, porque também perde uns, ganha outros, né?
Exatamente, né? E aí, em relação ao Bolsonaro e à rede do Trump, ah, não duvido, né? Não duvido. Ah, na hora que pingar lá, Ah, com certeza, toda a malta bolsonarista e tal vai parar lá, porque estão muito naquela ideia do monarca, né, de achar que ofensa, racismo, preconceito, na verdade, tudo agora é liberdade de expressão, né?
Ô, Gilmar, eu falava essa semana aí que o Flow é um desperdício, né, cara? Os caras têm os convidados mais bacanas do universo, os caras mais high profile possível, e tem lá o Monark falando besteira. Mas eu não vou falar demais, não. Depois você vai falar, senão os meninos estão lá com inveja dos caras do Flow, né?
Ah, também, né? Mas não assim, né?
Segue, né, Gilmar? Segue o argumento, né?
Exatamente. Exatamente.
Ô, Gil, então vamos para nossos assuntos mais um pouco mais sérios aí. Essa semana no Brasil teve bastante coisa, teve alto da Selic, teve o Bolsa Família acabando, tem Bolsonaro na COP26 gastando dinheiro público, batendo bumbo. Como é que é a
É, vamos
história?
começar por hoje então, né? Hoje o Bolsonaro tá lá na Itália. Diz que ontem no hotel lá teve que sair pela porta dos fundos, porque tá tendo um protesto, e ele foi visitar uma casa de salame. Aí, ó, muito interessante, muito importante, né? Visitar uma casa de salames, né? Se eu estivesse na Itália, eu também visitaria uma casa de salame, só que eu não sou o presidente da República, obviamente, né? Pra variar, né, se reuniu num cercadinho lá com os Erdogan da vida, né, da Turquia, já contou um monte de fake news, já falou que no Brasil a economia tá bombando, né? Que ele tá muito popular aqui. Já meteu o pau na Petrobras, falando que a Petrobras é um problema, né? Eu nunca vi isso, o governo ser dono de uma petroleira e a petroleira ser um problema, né? Aí,
Perfeito.
né? Nunca vi isso. Mas aí vem aquela coisa, né? Do aumento dos combustíveis e de certa forma. É aquilo que todos nós já sabemos, o Bolsonaro não gosta de trabalhar e ele não gosta de problema. Então, tipo assim, apertou ele, privatiza, né? Transfere. Aí, beleza, aí cai naquela velha discussão que a gente já faz aqui. A grande questão não é ser contra ou a favor da privatização, mas, tipo assim, ver a privatização como uma resposta diante de não ter projeto, de não ter plano, né? De não ter, digamos assim, um acordo, uma conversa entre os ministros para tentar minimizar o problema, resolver o problema.
Tipo assim, toma aí que o filho é teu, né?
É, exatamente, né? Mais ou menos, ó, o carro furou o pneu, vende o carro, né? Ou aquela velha
Exato.
história, né, de jogar a bacia com água com a criança dentro, né? É bem o modus operandi deles, né? E, enfim, né? Na verdade, hoje o Brasil, que sempre foi essas reuniões, né? Na posição de protagonista, né? Hoje o Brasil chega lá como pária, como sem moral absolutamente nenhuma, sem nada a oferecer, sem nada a apresentar. E aí você tem que ouvir o general Heleno falar: não, porque o Brasil vai mostrar. Bolsonaro vai mostrar na Europa o que é o Brasil. Fala, ah, general, vai dormir, vai aposentar, vai caçar, sei lá, uma casa beira a praia e vai viver seus últimos dias lá e para de encher o saco.
Vai visitar a casa de salame.
É, exatamente. Por aí, por aí.
Ô, Gilmar, e alta na Selic aí, falar disso aí, porque deu bastante movimento essa semana, vamos dizer assim, no mundo dos economistas por aí, né? Rapaz, 150 basis points, né, que é 1,5%, porrada nos juros. O Banco Central vai sair a ata semana que vem, porque a reunião do Banco Central é assim, né? Sai a decisão no dia. E na semana seguinte sai a ata ali descrevendo como é que foi a votação, quem votou a favor, quem não votou, o que que eles conversaram. Então é um negócio até muito bacana de ler, assim, quem mexe com isso, né? E, rapaz, 1,5% é bastante, tinha gente que estava achando que vinha 2%. A inflação meio fora de controle, para esse ano aí, algumas casas aí já estimam coisa de 10% inflação de janeiro a dezembro, bem acima da meta, e o que o Banco Central tentando fazer agora é, como diz o Paulo Guedes, correr atrás da curva, tentar trazer a inflação para a meta no ano que vem, para não perder a credibilidade. Aí o ouvinte está assim: não, mas o que é Selic? O que que é? Por que que isso é importante, né? Por que que isso afeta o meu dia a dia? Afeta o seu dia a dia porque o seu financiamento fica mais caro, afeta o seu dia a dia porque você não vai conseguir pegar dinheiro emprestado
Sim.
ao juro que você estava planejando. Talvez você vai ter dificuldade de financiar seu carro, e tudo mais, né? A taxa de juros básica da economia é a que o Banco Central controla, ela sobe, as outras taxas de juros sobem com ela também. E nós, do lado de cá, Gilmar, nós, investidores e poupadores, né? Vou te falar um negócio. Já tô saindo da bolsa, tô voltando mais um pouquinho para renda fixa, porque com Selic aí vai dar. Selic aí vai dar 7 e pouco, 8% ao ano. Já tem título do Tesouro
Isso.
pagando IPCA mais 6%. Então,
Eu fiz esse movimento
tá
essa
bacana.
semana, vendi algumas ações lá que eu tinha, que não estava rendendo quase nada, ou desvalorizando muito, e voltei para a renda fixa, né? É um movimento natural, mesmo para mim que não sou um investidor sênior, né? Vamos colocar assim, mas que ponho as minhas economias lá, é um movimento natural, né? Eu olhei, tive olhando lá a questão dos juros, né? Do tesouro, né? Do renda fixa, e falei, tá complicada a situação, né? Vamos ganhar um dinheirinho aqui, esperar o cenário se modificar. Agora, na verdade, o Campos Neto, então, pagou pau pro Guedes, né? Porque o Guedes fez aquela firula toda lá em relação ao teto de gastos. Jogou a responsabilidade, né, da inflação para o Banco Central, e o Campos Neto matou no peito, né?
Ô Gilmar, eu não concordo com a sua visão, não. Porque de fato ele matou no peito, mas ele matou no peito porque é o trabalho dele. Pelo mandato do Banco Central, é isso aí. Ele aceita, no Brasil é assim, né? Ele aceita a política fiscal como ela vem, ele tem a meta de inflação e ele tem que fazer o que tiver que ser feito para correr atrás da meta. Agora, é o que o próprio Roberto Campos Neto já disse várias vezes: ninguém gosta de juro alto. Juro baixinho é muito mais fácil para as empresas, economia. Corre mais azeitada, como diz um amigo meu. A questão é que, nessa situação, com essa trajetória de gastos, não dá para você ter juro baixo e inflação baixa. Então, já que tem que correr atrás da inflação, juro lá para cima. E no o Brasil é tão maluco, Gilmar, que no dia em que a Selic subiu, o câmbio desvalorizou. E o movimento esperado é sempre ao contrário. Por quê? Quando a taxa de juros sobe interna, o Brasil, os títulos brasileiros ficam mais atrativos aos olhos do investidor internacional. Esse investidor internacional chega com moeda estrangeira, compra real para comprar o título. Então ele traz moeda estrangeira, o câmbio tende, né, o dólar tende a baixar, o câmbio brasileiro tende a apreciar. O Brasil está tão lascado, como diz o Gil do Vigor, que não respondeu nossa mensagem no Twitter para falar nisso, está tão lascado que no dia que o taxa de juros sobe, o câmbio também desvaloriza, meio que assim, O Banco Central já entendeu que está ali correndo atrás do prejuízo que o Paulo Guedes deixou. Então, tipo assim, a situação é feia. O aumento da taxa de juros foi informativo nesse sentido, que o Banco Central está muito preocupado. Então, o câmbio foi para as cucuias.
E aí, pergunta, ignorância minha da minha parte, se foi uma coisa muito, 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 muito fácil. Essa questão do câmbio, né? Que, como você falou aí, um cenário inverso em relação ao aumento da Selic. Tem um pouco a ver com a política do governo em relação aos precatórios, que é tipo assim, putz, não vou investir, não vou comprar a dívida do governo porque o governo, né, não é confiável, pode ser?
É tudo junto, né, Gilmar? Porque o que que é um título da dívida? Um título da dívida é uma promessa. O governo te promete pagar em determinada data ou em determinada quantidade de dinheiro. Olha só, se é tão, entre aspas, fácil e politicamente ok você bancar um calote nas dívidas da União contra os seus entes federativos, você acha que não vai ser a cabeça do investidor? Você acha que não vai ser ok a União deixar de me pagar lá na frente? Eu vou meter a mão nessa cumbuca? Não vou.
Vira moda, né? Fez com os estados, pode fazer com o cidadão, né?
Exatamente, exatamente.
O Collor já fez isso, né? Outrora.
Não, exatamente. Eu vi alguém falando que é a música do Gustavo Lima. Tem a música do Gustavo Lima que o cara conta a história lá que não deu certo com ninguém, não. Comigo também não vai dar. Então é tipo assim, não tá dando certo nem aí para pagar os seus próprios entes da federação, vai dar certo comigo aqui, investidor internacional. Eu não vou pro Brasil, não. Vai pro chapéu.
E ó.
Você vê, né, Gilmar? Esse podcast ele fala de tudo, de tudo.
E o Paulo Guedes não larga o osso, não, tá? Aquilo ali Não
Tá
largou, não. Tá
obstinado.
obstinado, tá. Sei lá, eu acho que é uma questão de honra pra ele ficar ali. Falando, não, não vou sair, não. Ah, mas cara, acabou, digamos assim, a ideologia Paulo Guedes. Não foda-se, mas eu tô aqui, eu vou ficar com o cara, não tô nem não.
Ô, Gilmar, esse podcast tá só fofoca, só treta. E a dele com o astronauta?
É, pois é, né?
Doideira, né, cara? Tipo assim, eu imagino a conversa dele com o Pontes lá, que realmente não é gestor, não é nada. O cara é astronauta
Não,
mesmo, né? Mas
não,
tipo assim.
e cá pra nós, né? De repente, assim, o Paulo Gafa, pô, e vice mercado financeiro, tem offshore, o cara aí vem travessia da NASA, pô, vai te catar, pô, esse cara é ministro, como assim?
De onde vem esse cara, né, irmão?
Lembrando que a NASA do travesseiro não é a NASA, né? É outra NASA, é uma nasinha ali, né?
Exatamente,
É uma NASA
outro
fake, né?
departamento.
É, exatamente.
Mas isso aí, essa briga dele aí de chamar o ministro da Ciência e Tecnologia de burro, que não sabe fazer gestão, isso aí só mostra como é que o governo tá rachado, né, Gilmar?
É, exatamente. Ô, Raul, é um negócio assim que eu tava pensando ontem, pelo seguinte. O Bolsonaro com aquela lá de cortar ministério, né? Cortou pra inglês ver, mas no que teve que aconchegar o Centrão, né? Acabou recriando um monte de ministério de novo, né? E eu tava pensando, porque esse desequilíbrio nas contas, isso não é falta, assim, de repente, de um ministério do planejamento? Porque, tipo assim, o Ministério da Economia decide a política econômica, ponto. Mas a alocação do recurso, né? O que que vai para isso, para aquilo? Isso não deveria ser a parte. Eu tô assim, entendendo, porque de repente. O camarada é bom para. Vou pensar na economia doméstica, né? Você é um camarada bom para definir a política econômica da sua casa, o que que vai fazer com o dinheiro, isso e aquilo. Mas de repente, ali, na hora de você separar uma grana para isso, separar uma grana com aquilo, é uma coisa assim, um pouco mais. É uma questão menor, mas é uma questão menor, mas ao mesmo tempo muito importante, que de repente não combina assim com a visão macro que os caras têm, né? O Ministério da Economia não seria do planejamento, seria uma coisa mais técnica para chegar de repente barrar o Central e falar, não, mas tudo bem, emenda parlamentar é importante, mas isso aqui não pode mexer nisso, né?
Ô, Gilmar, eu vejo o seguinte, acho que no mundo ideal, quem tinha que tomar essas decisões do quanto que vai, vamos dizer, para cada ministério, para cada área, é o parlamento. Num mundo assim perfeito, é o legislativo, né? Tudo bem. Agora, pelo que eu entendo, a situação no Brasil é a seguinte: você tem um orçamento aprovado pelo parlamento, o Ministério da Economia, nesse orçamento, já propõe ali o que vai ser distribuído para cada ministério, e aí tem a questão da execução do orçamento, que é de fato o ministro da pasta fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Na briga do Paulo Guedes com o Marcos Pontes, aí o Marcos Pontes reclama que falta dinheiro, o Paulo Guedes disse ele, aí, ó, o que foi empenhado para você é empenhado o seguinte, né, separado, o que foi separado para você, você gastou 60% até agora, então tá faltando gestão, não tá faltando dinheiro. Ao passo que o Tarcísio lá, o deus do asfalto, como dizem alguns memes aí, o deus do asfalto caiu na mão dele, é asfalto, não tem essa, né? Então tem essa questão da execução. Então acho que no Brasil, por uma questão logística, se algum ouvinte aí tiver melhor conhecimento disso, puder nos auxiliar, é bom também, mas por uma questão logística, pelo que eu entendo, quem executa o orçamento é o chefe da pasta. Então tá ali destinado a ele tantos bilhões, ele executa aquela maneira, aquilo ali da melhor maneira possível que ele achar. Aí, realmente, né, você coloca uma questão importante, que será que deveria, talvez, o parlamento ou algum outro ministério, algum outro órgão, definir essa execução, mas aí por outro lado também, será que o ministro da pasta depois não ia arrumar picuinha com, vamos dizer assim, o ministro do planejamento, como você está dizendo aí, ah, o cara não executou, precisava que executasse, precisava pagar isso e aquilo, o cara não me auxiliou. Então assim, eu não sei exatamente qual que seria o melhor arranjo, é uma questão boa.
É assim, eu tô falando de novo, como você me colocou, dentro do mundo ideal, né? Que haja uma sintonia em relação a esses dois ministros, né? Que não é o que acontece no governo Bolsonaro, né?
Não, exatamente. Isso aqui é um mundo ideal, assim. Mas no mundo ideal mesmo, né, a coisa tinha que sair do parlamento já pronta. Vai gastar tanto em educação, vai gastar tanto em saúde, tanto assim na defesa, etc. e tal. Mas a economia política importa, né?
Exato, e o companheiro Arthur Lira não está muito interessado nessa coisa. Ele quer emenda parlamentar, né? Ele quer jogar o dinheiro na mão do deputado para fazer campanha, né? E aí entra na questão aí do Auxílio Brasil, né?
Perfeito, perfeito.
Que hoje, né? Pelo que eu li aqui, foi o último pagamento do Bolsa Família, né? Que vai ser substituído pelo Auxílio Brasil aí. A gente já conversou sobre isso aqui, né? O Bolsa Família, que tinha um desenho, né, social, onde não era, né, simplesmente receber o dinheiro, mas o menino tinha que estar matriculado na escola, né? O dinheiro era entregue para a mãe, né, para a mulher e tal. E aí ele está sendo descontinuado, vai ser substituído, né, por esse Renda Brasil, onde não tem previsão de dinheiro, porque a questão dos precatórios, né, já é a terceira vez, a terceira semana seguida que ele é adiado por falta de quórum, né? Até o Rodrigo Maia já falou, do jeito que tá, não seria interessante via PEC, né? E sim via MP, porque a MP entra, a medida provisória, ela começa a valer desde o momento da sua promulgação, né? No Congresso tem que ter dois terços, vai para o Senado, aquela confusão toda. E segunda-feira já é novembro, né, Raul? Segunda-feira é novembro. O Bolsonaro não tem esse pique, né, de se envolver nessas grandes discussões, nessas grandes negociatas, né? Negociatas e negociações, obviamente. Ele transfere, ele terceiriza, né, essa discussão, ele pessoalmente não se envolve e o tempo está passando, né? Eu até, de repente, começo até a acreditar que de repente isso é estratégia, né? De chegar em determinado momento, não ter auxílio, benefício, não, tá vendo? Eu tentei fazer, mas o Congresso ficou lá fazendo corpo mole e deu no que deu, né?
Não deixaram trabalhar, né?
Exato. E aí parece, né? Eu sinceramente não estou muito por dentro de como que é a lei, né, para esse auxílio, né? Mas eu já ouvi dizer, e a gente ouve muita coisa, certo e errado, que é mais o desfigurou de fato a proposta, né, do Bolsa Família, que era uma questão mais cidadã mesmo, para virar uma questão puramente eleitoreira, né? E aí eu queria que um bolsonarista raiz me explicasse, como se eu tivesse 5 anos de idade, porque durante anos eles passaram o tempo metendo pau no Bolsa Família, criar vagabundo, não sei o que tem, papapá, 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 desestimula a pessoa. Tipo assim, que o Brasil não vai para frente porque tem esse monte de bolsa, tem esse monte disso e aquilo. E como é que fica uma situação como essa agora?
Exatamente, Mar. Porque eles passaram aí anos e anos e anos batendo num programa super bem focalizado, num programa barato, num programa bem estudado, com um formato que a gente entende, premiado. E agora, esse novo programa deles aí vem assim, meio sem muito estudo, você não vê ninguém falando muito assim, estudo de impacto, análise de como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. E o que eu acho mais curioso, antes da gente, você ver, né? Antes da gente entrar aqui, eu tava arrumando meu quarto. E aí, ouvia Jorge Benjor aqui, e ele, na sua clássica música, Os Alquimistas Estão Chegando, ele tem um verso, né? Eles são discretos e silenciosos. Se tem uma coisa que o Centrão não está sendo com essa coisa das emendas, é discreto e silencioso, porque é claro o que está acontecendo, tentando aprovar novas emendas parlamentares, novos
Novos
gastos,
gastos, né?
mais fundo eleitoral, com o pretexto de fazer programa social. E tem um monte de economista, um monte de gente boa, sentando a bunda na cadeira, fazendo conta, falando assim, olha, se não quiser furar o teto, dá para fazer o Auxílio Brasil, o Renda Brasil aí, aqui, ó, dentro do teto, do jeito que o governo quer fazer, é só não colocar um monte de emenda adicional, é só não colocar novo fundo partidário maior. Até o PSDB tá votando para ter mais fundo partidário, por exemplo, que sempre bateu no peito aí, que era o paladino dos gastos públicos, né?
Mas nessa atual legislatura, o PSDB, o PDT de Ciro Gomes, né? Às vezes eles votam fechadinhos ali com o Bolsonaro, é impressionante, né? partidos que sempre zelaram, né? Vamos pegar, então, no caso, o PSDB sempre zelaram exatamente a questão das contas, e eles estão fechadinhos ali com o bolsonarismo, né? O PSDB é um dos partidos mais fiéis ao governo
E aí,
Bolsonaro
você
hoje.
fala do Arthur Lira que quer emenda, etc. Eu não digo não, nem só que ele quer, Gilmar. Ele tem que. Porque ele tem que entregar a promessa de campanha dele para ser presidente da Câmara.
E ele
Lógico, hein?
impõe, né? E eu já li aqui hoje, né? Já fazendo um formato, né? Uma situação para 2023, que quem ganhar tem aí como principal problema o Arthur Lira, né? Porque ele conseguiu de fato, né? Comprar a Câmara, né? E aí, como é que fica em 2023? Ele deve ser reconduzido ao cargo, né? Porque o dele é a primeira legislatura apenas. Então, assim, vai o governo que vencer já vai encontrar este grande empecilho na Câmara, as pautas bomba, um orçamento totalmente represado e orientado pelo Centrão. É por isso que pelo menos o Lula, né? Meio que já sacou isso. Olha, ganhar a eleição é uma coisa, mas a governabilidade é outra coisa também muito difícil, muito complexa e que a gente tem que começar. Tipo assim, tem que trabalhar para ganhar, mas tem que trabalhar para ter
É, exatamente. A
governabilidade.
hora que chega, ganhar uma coisa, chegar é outra. Já diria Galvão Bueno, né? Na Fórmula 1 maravilhosa. Que eu fui lembrar, né, Gilmar? Mas a questão é isso que você coloca é perfeita, né? Porque quem ganhar agora a eleição vai chegar. Bom, deixa eu colocar um adicional aí. Quem ganhar agora a eleição, a depender de quem foi eleito para a Câmara, vai ter muito problema com o Arthur Lira. Porque o poder está na mão dele. A questão são tem duas questões aí que vale a pena pensar, que é a seguinte: será que realmente os deputados, muitos deputados que foram eleitos para a Câmara como primeiro mandato na onda do bolsonarismo vão conseguir a sua reeleição? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é: será que o balanço de poder do Arthur Lira é muito menor, uma vez que ele não tiver sentado em cima de pedidos de impeachment? Porque se vem, por exemplo, Lula, ou vem, por exemplo, qualquer outra pessoa que não seja Bolsonaro, ele perde essa, vamos dizer assim, esse coringa na mão, né? Que são os pedidos de impeachment. Vamos ver, a ver, mas acho que vai ser interessante do ponto de vista assim, até de ciência política mesmo, para ver como é que o balanço de poder muda.
E isso eu acho que vai depender muito da própria popularidade do presidente das suas primeiros daqueles 100 dias, né? Que há quem diga que são vitais ali pro governo, porque o PP é a cadelinha de quem está no poder, né? Agora é óbvio, né? Ele só tem esse empoderamento todo porque você tem Bolsonaro, um governo de fraco, um governo que não tem articulação, como a gente já discutiu que tem o Vitor Hugo lá, o Major Vitor Hugo, como líder do governo, né? Então, tipo assim, um camarada de primeira viagem que não sabe nada, fica lá com aquela pauta moralista lá que não leva a lugar nenhum. Então, assim, eu acho que projetando um cenário para 2023, de fato, eu acho que nunca os 100 primeiros dias de 2023, com quem quer que seja governando, vão ser assim tão importantes e decisivos, né, para o que será a rotina, a orientação do governo.
Gilmar, chegando aqui, 50 minutos de gravação, vamos para o momento rachadinha?
Vamos, essa semana, como eu falei com você, o Bolsonaro tá lá pra Itália, né? Quando ele tá pra Itália, tá tudo tranquilo aqui, né? É bom que se ele ficasse por lá, né? Mas como não dá pra gente ter tudo aquilo que a gente quer, vamos que vamos.
Que diferença faz uma loja de salame na vida do brasileiro, não é?
Pois é, aí ó, então mais, por mais lojas de salame.
Se você é um ouvinte aí de primeira viagem, momento rachadinha é aquele momento que a gente divide com você, não o nosso salário, mas alguma coisa que a gente leu, viu ou ouviu por aí. Eu vou no momento rachadinha, vou deixar aí uma entrevista no Roda Viva do Alessandro Vieira e do Fabiano Contarato, dois senadores, um senador de Sergipe, Alessandro Vieira, se eu não estiver enganado, e o Fabiano Contarato do Espírito Santo. Ambos participaram da CPI do Covid e da nossa novela favorita, Sessão da Tarde, e se destacaram bastante assim, na minha visão. também a visão da Dona Shirley, por falar nisso, como diria o craque Neto, diga-se de passagem, é como assim, duas figuras um tanto mais técnicas, né? Do ponto de vista de investigação ali dentro da CPI, eles foram no Roda Viva e o pessoal do Roda Viva apertou bastante eles, assim, no ponto de vista de análise do que foi feito de maneira correta na CPI, do que não foi feito de maneira correta. E eu achei que eles teriam uma postura mais assim, mais, vamos dizer assim, mais de passar pano para a CPI, que fez muita coisa importante, mas também em vários momentos deixou a desejar. Para minha surpresa, não. Eles saíram fazendo as críticas que tinham que ser feitas mesmo, criticaram bastante o Renan. Disseram com todas as letras que a CPI poderia ter sido mais bem aproveitada, deixaram claro que a CPI, em alguns momentos, foi levada, a chamar algumas pessoas lá por questão da mídia, que na visão deles não seria o correto. O correto é você ter um fato, investigar o fato, levar a um relatório, né? Então, assim, vale muito a pena quem gostou, ou quem não gostou da CPI, ouvir aí a entrevista, tá no YouTube. Tá em podcast também, não sei se você sabia disso, Gilmar. O Roda Viva sai com podcast também, só áudio. Eu, entre aspas, assisto, né? Eu escuto o Roda Viva dessa maneira. Vale muito a pena aí, ficou bem bacana.
Eu acho que a CPI perdeu muito tempo com aquela parte negacionista de gabinete paralelo e tal. Eu acho que eles, alguns. Aquele depoimento do Luciano Hang também foi muito ruim. Como falei, ali. E aí eu acho que o Omar Aziz, por mais que a gente tenha crítica a ele também, eu acho que ele sacou isso, falou: tem que acabar, porque se acabar vai se perder, né? Igual eu tô te falando, eu acho que o. Um camarada que se perdeu muito, né? Foi o Randolfo Rodrigues. Eu acho que ele. O finalzinho ali não foi bom. Eu acho que ele pecou em algumas coisas e, enfim, mas por quê? Aí é aquele inferno, né, Raul? De, sai da CPI, tá dando entrevista pra Globo News, né? Começa o dia, tá dando entrevista pra não sei quem. Então, assim, vira, né? É muito, muita mídia. Aí começa muito Twitter, aí começa muito tirando fotinha com o neto, com não sei o que tem, blá, 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 blá. Aí vira popstar, né?
Virou
Virou
popstar, isso.
popstar, e aí a coisa se desvirtuou, né? Mas, e aí, o Randolph saiu muito, né, impoluto da CPI, e tipo assim, já dando como favas contadas, né, uma possível prevaricação do Aras, né? E o Aras, imediatamente, no dia seguinte, né, abriu uma investigação complementar, né? Que é tipo assim, ó, se você acha então que você vai me pegar, né, que eu prevariquei, que eu ignorei, não, aí a investigação está aberta, né? Eu já falei aqui com você, com os nossos ouvintes, que no meu sentir, por mais que o Aras é um procurador muito melhor do que Rodrigo Janot, tá? Eu estou falando, tipo assim, não daquilo que ele me agrada, mas daquilo que ele mata no peito e é meu. Ele não é, digamos assim, orientado pela Globo, ele não é orientado pela mídia, ele não tem medo, né, do Ministério Público. E eu acho que é isso que se espera de um procurador, porque, na verdade, no período que o Janot foi procurador, quem mandou foi o Sérgio Moro, né? O Janot simplesmente estava ali para carimbar aquilo que o Moro fazia, e neste aspecto, exclusivamente nesse, eu afirmo, como diria meu colega, companheiro Oswaldo, né? Eu reafirmo, biafirmo e triafirmo que ele é um procurador melhor do que Rodrigo Janot.
Ó, já pode ser título do podcast, hein? Aras melhor que Janu. Não, mas Gilmar, o seu ponto aí é super, super bom, porque na medida em que ele abre a investigação, ele já fala assim: não, tipo assim, eu fiz a minha, né? Agora o filho é de outro. Passa pra frente.
Você sabe por quê, Raul? Porque aí eu tenho que ver lá, né? Aqui no Brasil teve um caso de uma mulher que furtou, né, um miojo, um tangue, e foi parar na cadeia. E aí, depois de idas e vindas, né, a mulher quase um mês presa. Aí um desembargador lá autorizou a soltura, mas aí o Ministério Público recorreu. Aí vem o Boulos. Absurdo! Como pode. Mano, Vocês acabaram, o pessoal acabou de aprovar a tal da PEC lá, ó, que dava a tal da independência e não sei o quê do Ministério Público, né? Votaram a favor,
Votar a
né?
favor, né?
Tipo assim, essa questão é uma questão polêmica e obviamente que a minha fala, ela é uma fala diante daquilo que foi feito com Lula, com o PT, etc, etc, etc. Eu, a meu ver, sempre achei, né? Obviamente que nesse momento eu não tinha o podcast ainda, mas eu sempre achava que investigação era coisa de polícia. Eu não acho que o Ministério Público tinha que ter o poder de investigação, né? Isso foi uma bola levantada lá em 2014, uma coisa assim, né? Foi derrubada. E, na verdade, essa PEC, né? Que foi apresentada para limitar, na verdade, era mudar um pouco a composição do Ministério Público. Ela é um rescaldo desse lance lá de alguns anos, né? Que foi, houve uma campanha, né? Lavajatista muito grande, né? Ela acabou sendo derrotada. Enfim, então aí, quer dizer, deram. É o tipo da coisa, né? A liberdade de expressão é uma coisa que a gente está debatendo aqui muito. Essa liberdade e independência do Ministério Público, eu acho que ela é importante, mas ela abre, caminho para alguns excessos, como aconteceu em relação à Lava Jato, né? Muito bem, quem viver verá.
Tá certo. Gilmar, seu momento rachadinho, o que que você traz para nós?
Então, Raul, para dar uma amenizada, então, dessa minha última fala, eu trouxe uma série que está sendo, inclusive, passando na Sky, né? Na TV a cabo aí, que é a série Plantão Médico. Essa série Plantão Médico, ela está sendo reapresentada, ela é de 94, né? E está passando.
Brasileira?
Não, ela é uma série americana e ela está passando no canal TNT Séries, né? Como o próprio nome já diz, Plantão Médico é uma série que se passa, né, em um hospital de emergência aí da cidade de Chicago. É o Country General Hospital, uma coisa assim. E é exatamente o dia a dia de médicos na emergência, né? Onde eles atendem nego atropelado, drogado, infartado, o diabo, né? E assim, aquela coisa, um hospital com poucos recursos, né? E os médicos têm que, assim, que dobrar plantões, né? E aí, obviamente, que além do dia a dia, né, da emergência, os dramas pessoais, né, de cada personagem, né? O que eu pude notar, se na série, que é o contrário aqui do Brasil, né? Onde o recém-formado já sai com a pinta do riquinho, né? Lá parece que não tem isso, não. Não sei como é que é a formação de medicina aí nos Estados Unidos, mas o pau quebra. Não é tão bem remunerado assim. Os caras trabalham muito, tem que lidar com a falta de recursos, etc. Eu gosto muito dessa série, tem dia que eu maratono aqui. E eu tava lembrando outro dia, porque essa série passou em 1994, na Globo. Passava todas as quintas-feiras, né? Começava às 10 da noite. E aí eu lembro, eu não sei se foi férias de janeiro, um feriado assim. Eu pegava a moto do meu pai e ia pra rua, né? Pra dar um rolê. E sabe aquela coisa assim, né? Adolescente que apaixona, né? Menina fala um oi, você já apaixona, né? Você já quer casar, né?
Só adolescente que faz isso, Gilmar? Tem adulto aí que faz isso também.
Bom, assim, eu já tenho um tempinho que eu tô no time dos casados, né? Mas imagino que seja também, né?
Tá certo, é.
E aí eu lembro que eu era apaixonado por uma menina lá da minha querida Guiricema, né? Minha cidade natal. Mas obviamente, assim, que, pô, sem chance, né? Tipo assim, né? Uma incompatibilidade muito grande, né? Mas aí eu lembro que nesse dia, a gente tava na praça conversando fiado, tava turminha, inclusive a menina, só sei que foi saindo um, saindo outro, saindo um, saindo outro. Ficamos só eu e ela, né, no banco da praça. E aí eu pensei, putz, bacana e tal, mas a hora que eu olhei no relógio, já estava às vésperas das 10 horas, que era a hora que começava a ser plantão médico. Eu falei com ela, falei, olha, muito bom conversar com você, bacana e tal, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que ir embora.
Você jogou essa? Que isso, Gilmar? Você fez isso mesmo?
Pra assistir a série. Sim, eu fiz. Bom, não sei se nesse momento o destino me sacaneou ou conspirou, mas que enfim.
Tá certo, Gilmar, tá certo. Isso é que eu. Tá vendo? Na época do Netflix é tudo muito mais fácil, né? Pode chegar, ver a hora que quiser.
Exatamente. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu tenho um compromisso, eu vou ter que ir embora.
Tá certo, Gilmar. Se fez difícil. Não, tá certo, hein? Jogou pra cima.
Ai, 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 e
Ô,
vida
Gilmar,
que
mas você fala
segue. Histórias
da
de
questão dos
Guiricema.
médicos aí. Você fala da questão dos médicos. Aqui a escola de medicina não é graduação, né? Aqui o cara tem que fazer uma graduação do tipo biologia, química, uma coisa
Tá.
assim. E depois ele vai para tal da med school. A med school costuma ser 3 anos. E depois ele vai fazer residência, vai fazer especialização e tudo mais. E aí para entrar na med school tem uma sequência de cursos que ele tem que fazer durante a graduação dele. Então o cara que quer ser médico, ele começa fazendo tipo biologia. Começa fazendo química, um troço assim, faz as matérias e depois aplica para essa med school, tal qual direito. Direito aqui também não é
Sim,
graduação.
sei. E essa série, exatamente, o hospital é um hospital-escola, né? Então você tem lá
Perfeito.
os residentes, né? Quem põe a mão na massa mesmo são os residentes, né? O pessoal, você tem lá os médicos mais chefes, assim, mas você tem os médicos mais experientes, mas tipo assim, ó, faz isso, faz aquilo, atende o outro e tal. Ah, mas não é a minha especialidade. Fala, tem que aprender então, vai lá e aprende então, né? Faz a parada lá. Muito louco, assim.
Aprende on the job, né? Igual a gente fazendo podcast, Gilmar. A gente aprendeu on the
Ah,
job,
e
né?
ele tem, cara, essa série tem uma trilha sonora fantástica. Fantástica mesmo. Eu vou botar um trechinho dela. Quem é mais saudosista dos anos 90, ouvir a trilha sonora cola com a série. Muito legal.
Show de bola. Gilmar, vamos ficando por aqui. Quer deixar suas redes sociais aí para nós?
Então, é o arroba GilmarF no Twitter e o gilmarzinhoexplica.tv lá no Instagram.
Show de bola. Eu sou arroba Raul Guarini no Twitter e no Instagram também. Mande o seu recadinho para você aparecer aqui no Tom do Ouvinte. Recomende a gente. Vai lá no Twitter do podcast, no arroba alô, underline, abaixo o tom. Conta pra gente o que você tá achando. Dá a sugestão de pauta que a gente corre atrás. Gilmar, pelo sim, pelo não, a gente vai ficando por aqui, não é isso aí?
Vamos ficar por aí, aqui no Brasil, feriadinho, né? Segunda e terça, finados, né? O Dia dos
Tá
Mortos.
certo.
E é isso aí, descansar um pouquinho, porque tá pauleira. A gente que é professor no Brasil tá igual na emergência do Country Hospital General lá de Chicago.
Tem que correr pra
Tem
todo lado, né,
que correr.
Gilmar? E eu do lado de cá tô corrigindo prova o final de semana inteiro, tô aqui já com a caneta vermelha na mão. Vou meter bala.
E mete
Aqui.
o ferro, dá nota baixa pra esses caras aí pra ver se eles aprendem.
Né? Não pode ter preguiça, não. Gilmar, muito obrigado. Abraço pra você. Abraço pra quem tá nos ouvindo aí. Até mais.
Sobrou a gente, até mais.
Falou.